ouvintes, boa noite. No ar mais um programa Política e Cidadania. Um programa da Cultura Online Brasil que aborda e analisa os assuntos mais discutidos na semana, seja nas mídias convencionais como nas sociais da internet. Isso no Brasil e no mundo. Um programa no ar todas as quartas-feiras, neste mesmo horário. Boa noite a todos então e mais uma vez muito obrigado pela vossa audiência. O tema de hoje nós vamos abordar é as hienas da Guerra Fria, que destroçam o Brasil, e também Brasil, este que está à beira do caos com o agravar da desordem jurídica. Amigos ouvintes, o Brasil atravessa mais uma época de sua história. O povo está dividido, uns perplexos e outros não tanto, porque conhecem a história. Mas para que se entenda o que está por trás de tudo isso, nós temos que mergulhar na história recente do Ocidente e entender sobre guerras híbridas. E creio, o problema não é a corrupção, porque corrupção é precisamente o que move os corruptos que querem aplicar um golpe mortal na nossa frágil democracia para roubarem mais sem terem que ver seus nomes expostos nas mídias sociais e atenderem àqueles que os estão patrocinando. Mas afinal, vocês devem estar perguntando o que são e como e quando ocorrem as guerras híbridas. Então é por aqui então que eu inicio a palestra de hoje. Boa noite mais uma vez àqueles que estão chegando por aqui agora. Hein? Muito obrigado mais uma vez também pela vossa audiência. Mas afinal então, vamos lá. O que é que são as guerras híbridas e quando é que elas ocorrem? Elas ocorrem quando os Estados Unidos da América, eles combinam as suas estratégias conjuntas de revolução colorida e de guerra não convencional. Isso a fim de criar uma caixa de ferramentas unificada, né, para, eu, como eu poderei dizer, para executar mudanças de regime em determinados estados, né, que para eles são importantes. Então, quando uma tentativa de revolução colorida falha, como aconteceu, por exemplo, no caso da Síria, em 2011, o plano de substituição é implementar uma guerra não convencional, uma guerra construída diretamente sobre a infraestrutura social e também os métodos organizados que se fixaram anteriormente. Então, colocando-se isso, é fácil então entendermos o que é que se está passando atualmente na América Latina. Mas eu inicio com o foco Brasil. Eu recordo aqui aquela noite tenebrosa, né, do domingo, fatídico domingo, dia 17 de abril, quando a presidente da sétima maior economia do mundo foi a presa da hora, escolhida por gangue de linchadores, hienas em matilha, né, naquele circo Maximus provincianos que ocorreu em Brasília. E essa noite vocês podem ficar certos que ficará inscrita para sempre nos anais da infâmia da nossa história. Por 367 votos a favor e 137 contra, o golpe contra a presidente Dilma Rousseff, ela passou no circo dos deputados do Congresso Brasil e está neste momento sendo analisado no Senado. Se aprovado, Dilma Rousseff, ela será afastada da presidência por 180 dias, e um Bructus tropical subalterno, né, também ficha suja, o vice-presidente Michel Temer, assumirá o governo até o veredito final do Senado. Então, que essa farsa barata ela sirva como um toque de despertar, não só para os países BRICS, mas todo o sul global. Porque quem precisa de BRICS, se você pode obrar sua mudança de regime só com uma cutucada no sistema político-judicial das nações. Amigo ouvinte, a Suprema Corte Brasileira, ela ainda não analisou o mérito do caso. Não, pelo menos até agora. Então, não há qualquer prova, amigos, de qualquer tipo, de que Rousseff ela tenha cometido algum crime de responsabilidade. Ela fez o que todos os presidentes dos Estados Unidos da América fazem desde Reagan, né? Para nem falar de outros governantes em todo o mundo. Assim como também o vice-presidente, o Brutus de pernas curtas, né, Dilma Rousseff agiu como uma criatividade enorme, né, sobre os números do Orçamento Federal. Então o golpe, e só isso, então o golpe foi patrocinado por um escroto conhecido presidente da Câmara de Deputados, um tal de Eduardo Cunha. Escroque este que é dono de 11 contas ilegais na Suíça, listadas no Panama Papers e também sob investigação da Suprema Corte. Então, em vez de lá estar, no comando das hienas semi-analfabetas, naquele circo racista, né, com a maior criptofascistas, né, uma grande maioria criptofascistas, a Cunha tinha já estar na cadeia, mas, como estamos no Brasil, não está. Então custa crer até que a Suprema Corte ainda não tenha movido uma ação legal turbinada, né, contra a Cunha. Então o segredo do poder dele, sobre todo o circo, nada mais é que um esquema gigante de corrupção, que já vem de muitos anos, não é de agora, e que envolve muitas empresas e corporações que contribuem para campanhas eleitorais do próprio Cunha e de outros seus apaniguados, a quem também o Cunha subpatrocinou. Então é aí que mora então a beleza desse capítulo da guerra híbrida, de golpe ou melhor, de revolução colorida, né? Quando é encenada numa nação tão dinâmica e criativa como o Brasil. Então a sala de espelhos alegera um simulacro político que mataria de inveja desconstrucionistas, como o caso de Jean Bardillard e de Humberto Eco, se ainda vivos. Então, um congresso lotado de idiotas, traidores, escroques, que já estão inclusive sendo investigados por corrupção, que conspira para depor uma presidente que não é alvo de nenhuma investigação por corrupção ou qualquer outra real que não sejam ações de suspensão do golpe, né, como a última ação do maestro do golpe, Janot, né? Dona Dilma, ela não cometeu qualquer crime de responsabilidade. Todos nós sabemos disso. Então, mas, no entanto, sem voto popular, a dupla do Brutus Tropical Gênios, o Temer e o Cunha, dificilmente conseguirá governar, ainda que encarnem com perfeição o projeto das imensas, arrogantes e ignorantes elites brasileiras, um triunfo neoliberal para com a democracia brasileira, já enterrada sob 7 palmos de terra. Então é impossível, amigos ouvintes, compreender o que aconteceu naqueles circos máximos, em Brasília, no tal fatídico domingo, dia 17 de abril, sem saber que realmente há uma vasta gangue de políticos e também de partidos políticos brasileiros, né, ameaçados pelas descobertas da investigação Lava Jato, né, que investiga acusações por corrupção no Brasil. Então, para garantir sobrevida a esses corruptos eleitos e com mandato, a Operação Lava Jato tem de ser suspensa. E será, nos termos da conversa fiadíssima de unidade nacional proposta pelo Temer Brutus de pernas curtas. Mas antes de ser encerrada a Operação Lava Jato, tem de produzir algum escalpo de alto escalão, né? E terá de ser Lula atrás das grades, né? Em comparação com o que a crucificação do Rousseff é fábula de Esopo. Então a mídia empresa, comandada pelo nocivo império da Rede Globo, saudará a prisão de Lula com a vitória máxima possível e ninguém se incomodará com a aposentadoria forçada da investigação da Operação Caroche. Então a verdade é só uma, amigos. Os mais de 54 milhões que reelegeram Rousseff votaram errado. Então o projeto é governo sem votos e sem cidadãos, né? Uma espécie de parlamentarismo à moda brasileira, sem o incómodo de eleições periódicas e principalmente com a flexibilidade máxima para generosas campanhas de financiamentos de políticos por empresas e corporações e empresas que sejam protegidas à prova de investigações e também de incriminações. Em resumo, então, o objetivo final nada mais é que seja alinhar perfeitamente todos os interesses do Executivo, do Legislativo, do Judiciário e da mídia empresa. Então, democracia é negócio para eles de perdedores. Então, as elites brasileiras, que controlam de longe suas hienas abestradas, elas sabem muito bem que se Lula se candidatar outra vez em 2018, será eleito. E Lula, inclusive, já avisou, né, que não engolirá a conversa fiada de unidade nacional e que estará nas ruas lutando contra qualquer governo legítimo ou ilegítimo, quero dizer, que inventem. Por isso, talvez, então, a solução seja engavetar o Lula. Então, no pé em que as coisas estão, amigo ouvinte, Dilma Rousseff, ela corre o risco, então, de se converter na primeira grande baixa da investigação conhecida como Operação Lava Jato, que nasceu na Agência de Segurança Nacional dos Estados Unidos da América e que já dura 2 anos. A Presidente, que isso nós temos que admitir, não é tão boa administradora da economia como se esperava e que não tem habilidade política também, acreditou ingenuamente que a Operação Lava Jato, que na prática a impediu de governar especialmente no segundo mandato, jamais a iria alcançar, porque ela é, sim, realmente uma pessoa honesta e ela tem consciência disso. Mas a verdade é que a agência nem tão oculta da Operação Lava Jato, ela sempre foi a mudança de regime no Brasil. Então quem se incomoda com que no processo a nação ela seja entregue para ser controlada precisamente por muitos dos corruptos apontados na fase anticorrupção do golpe? Então, pelo visto, o povo não é muito menos, nem o povo, nem muito menos os patrocinadores do golpe se irão importar com isso. Então Temer, o Brutus de pernas curtas, pessoa ainda mais vã e vaidosa do argentino Macri, né, é o conduito perfeito para implementar essa tal mudança de regime. Esse Temer, ele representa o poderoso lobby dos banqueiros e a poderosa Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, o motor econômico do Brasil, que por absoluta falta de criatividade não teve até dúvidas de plagiar o pacto. Então o projeto neodesenvolvimentista para a América Latina, amigo ouvinte, que unia pelo menos parte das elites locais, eu investir no desenvolvimento de mercados internos em associação com as classes trabalhadoras. Então esse projeto está morto. Está morto porque o que pode ser definido como um capitalismo sub-hegemónico ou periférico está afundado em crise. Isso depois da debacle provocado pelo Wall Street em 2008. Só restou então essa restauração neoliberal. E isso implica, no caso do Brasil, a reversão selvagem do legado de Lula. Ou seja, políticas sociais, políticas tecnológicas, movimento para a expansão global das grandes empresas brasileiras, as mais competitivas, né? Mais universidades públicas, mais escola para todos, melhores salários e aposentadorias. Então, numa mensagem à nação, o Brutus Temer, ele admitiu tudo isso, né? A esperança, depois do impeachment, será forte investimento estrangeiro. É mais ou menos a forma que ele quis dizer. Deixem que roubem tudo, cada colónia, à vontade. Ou seja, trazer o Brasil de volta à relação que sempre foi marcada e registrada, né, da história do Brasil, isso desde 1500. Ou seja, o colonialismo, né? Só mudamos de mão. E assim, mudando-se de mão, os interesses de Wall Street, das Big Oil norte-americanas e os proverbiais interesses dos Estados Unidos estão vencendo essa rodada no circo. Isso graças, mais uma vez, às proverbiais elites subalternas dos colonizadores. Executivos até da Chevron já babam na expectativa de meter as mãos nos depósitos do pré-sal. Depósitos esses até que já lhe foram prometidos pelo confiável vassalo deles, né? Um tal de Serra, né? Que circula leve e solto no Congresso Nacional com um capital bastante atrativo para os vendilhões da pátria. Então, as verdadeiras hienas ainda não começaram a morder. Mas já me previno quanto às mordidas, viu, amigos? Então, isso também não, então significa que a finalidade deste golpe não está difícil de prever, né? Mas segue o golpe, né? E para se analisar e entender a raiz do golpe, nós temos mais uma vez que recorrer à história. Então, os processos históricos, eles não são dados a coincidências, né? E como diria até o velho filósofo, os grandes personagens e factos históricos, eles somente ocorrem duas vezes. A primeira vez como tragédia e a segunda como farsa. Então a crise política que se vem agudizando desde junho de 2013 no Brasil não reflete apenas as suas contradições domésticas. Ao contrário, somente é possível compreendê-la à luz das dinâmicas internacionais e também das novas formas que assumem os velhos processos. Cabe então comemorar que as ditaduras, ou rememorar, quero dizer, que as ditaduras militares na América Latina, entre as décadas de 60 e 80, emergiram, sem exceção, profundamente articuladas à dinâmica internacional. Brasil em 1964, Chile em 1973, Argentina e Uruguai em 1976. Ou seja, então não é possível estendê-las ou entendê-las dissociadas da lógica da Guerra Fria, né? do patrocínio político e diplomático dos Estados Unidos da América através da doutrina de segurança nacional, também da promoção da retórica anticomunista pela grande mídia e indústria cultural e da tal além da instrumentalização dos militares na Escola das Américas, no Panamá, etc, etc, etc. Então, neste sentido, amigos, a desestabilização interna com a espiral inflacionária, o denuncismo moralista da corrupção pelos setores conservadores, a paralisia institucional e a crise económica foram pré-condições construídas para a efetivação dos golpes militares. Já o fim destes regimes também ocorreu no mesmo contexto da virada de 1980-1990, porque quando estes se tornaram então disfuncionais para os Estados Unidos e seus aliados. Com o colapso do Bloco Soviético, o objetivo nada mais era do que afirmar a agência liberal, isso a partir das políticas do consenso de Washington. E não foi por acaso que se firmaram os governos de Collor e FHC no Brasil, o Salinas de Gortari no México, o André Pérez na Venezuela, o Fujimori no Peru, o Menem na Argentina, o Sánchez de Lozada na Bolívia, o Sanguinetti no Uruguai e por aí vai. No entanto, amigos ouvintes, com as políticas neoliberais recrudescendo, né, e recrudescendo as contradições na América Latina no término da década de 90. Então, o resultado foi nada mais, nada menos que uma virada à esquerda. Uma virada à esquerda que ela se ocasionou com os governos Chávez e Maduro, o Evo Morales, o Lula e Dilma, além do Nestor e Kirchner, além também do Rafael Correa, etc. Então, não parece coincidência, tá, que todos tenham enfrentado processos de desestabilização importantíssimos, como aqueles do contexto da Guerra Fria. No caso da Venezuela, em 2002, teve um golpe com a tentativa de apresentá-lo como renúncia, que acabou fracassando, né? Enquanto a elite na Bolívia, em 2008, tentou fragmentar o país com o separatismo da elite da meia-lua. Então, em Honduras, 2009, e no Paraguai, 2012, os golpes eles foram bem-sucedidos e assumiram a face constitucional. Em Honduras, o presidente Zelaya chegou até a ser expulso do país, né, em decisão frontalmente contrária à Constituição e que foi posteriormente, inclusive, anulada pela Corte. Enquanto no Paraguai, o processo de impeachment foi encaminhado de forma assodada, sem o desvio, o devido processo legal. Então, as tragédias dos golpes na região, elas se repetem, né, mas como uma farsa, assumindo contornos de legalidade. Aqui eu chamo a atenção para Jessé Souza, né? Ao tratar do Brasil, ele diz que o golpe se modernizou, né, substituindo a arma pelo argumento pseudo-jurídico e sua aparente neutralidade. Então, amigos ouvintes, nós não podemos esquecer que os endinheirados que controlam a riqueza, que controlam o poder e que também instrumentalizam a mídia, eles mobilizam seus recursos para evitar regimes reformistas, né? Isso se aproveitando da fragilidade institucional para subverter a soberania popular. E assim, as práticas típicas de estados de exceção, elas são realizadas sem interrupção do Estado democrático e com isso também o entrelaçamento de interesses de certas elites latinas, que é, de certa forma, encaminhando e com efeito se atropela então a soberania popular. Então, não esqueçamos também, e é bom a gente até fixar isso, que o Lusurdo destaca que o Ocidente, na sua autodefinição de guardião da consciência moral da humanidade, se acha autorizado a desencadear desestabilizações, golpes de Estado e revoluções coloridas, embargos e guerras humanitárias em todos os quadrantes do globo. Então, é o imperialismo cru do século XIX, que também assume novas formas. Porque a outrora narrativa cínica do fardo do homem branco, agora ela recebe a forma legal e legítima das agressões, por meio da retórica da intervenção humanitária e do direito de proteger. Tudo isso sob o comando de poderes ampliados que foram autoconcedidos às potências membros do Conselho de Segurança das Nações Unidas, ou no limite, né, até violando suas próprias atribuições. Então seria bastante ingênuo supormos que as revoluções coloridas no entorno da Rússia, como a Revolução das Rosas na Geórgia em 2003, como a Revolução Laranja na Ucrânia 2004-2014 e das Tulipas no Quirguistão em 2005, teriam sido espontâneas, ou não, que não tivessem sido orientadas pelo Ocidente. Muniz Bandeira, inclusive, foi exaustivo ao regular os grupos criados pelo governo dos Estados Unidos da América, como o National Endowment for Democracy e a Agência Internacional para o Desenvolvimento, o USAID, né? Assim como também os think tanks, né? E fundações como o caso do Printon House e do Open Society Institute, né? Voltados a exportar a democracia, ou melhor, a financiar as insurreições. Então, novos golpes que convergem com a velha política de contenção da Rússia, da China e agora do Brasil, como já fartamente destacamos, têm sido financiados por essas organizações. Assim, também não se pode entender este processo de desestabilização e golpes do século XXI, ou políticas do regime de change, né? Como prefere a elite estadunidense, fora do quadro, então a gente não pode dissociá-las do quadro internacional. Então, da mesma forma, também como o abandono de conceitos centrais do marxismo, como de imperialismo e luta de classes, né? Que acaba fazendo setores progressistas não entenderem as raízes profundas do golpismo no Brasil. Porque, de um lado, amigos ouvintes, os interesses e o poder imperialista das grandes potências inspiram e apoiam os grupos que patrocinam o golpe constitucional no país. Isso tudo ansiosos para atuar no pré-sal. Mas não só, porque o Brasil é muito rico. Também ansiosos por evitar o protagonismo diplomático do país na integração regional Mercosul, também na África e nos BRICS. E, sobretudo, também ter acesso privilegiado ao gigantesco mercado doméstico e seus recursos naturais, como eu falei, que são muitos. Do outro lado, também os conflitos de classe. Conflitos de classe que atravessam o aparelho de Estado, que estão no âmago da crise atual. E as ingênuas noções republicanistas que deixaram miúpe também a esquerda brasileira. Então agora, como antes, se repetem afirmações alarmistas vindas da direita. A direita é essa mais alinhada aos ultraliberais e neoconservadores dos Estados Unidos da América. Alguns brasileiros, radicados nos Estados Unidos, vendidos como um tal de Olavo Carvalho, auto-intitulado de filósofo, né, que se tornou mantra a seguir por seus divulgadores no Brasil. Então, recordando 1964, Jango não era comunista, nem corrupto, como foi fartamente acusado pelas oligarquias e camadas da classe média aliadas na época à UDN. A partir de novembro de 2014, repetem-se os mesmos mantras no Brasil. Os governos social-democratas de Lula e Dilma não são nem bolivarianos, nem passível de crítica de moralidade pelo PMDB e seus aliados, né? Silentes diante da sonegação do financiamento privado de campanha e da corrupção dos partidos tradicionais. E aqui, novamente, a moralidade é retórica para interromper as políticas reformistas e voltar ao seio do Estado e de seus privilégios autoconcedidos. E, mais uma vez, as camadas da classe média, e pior, da nova classe média emergente, né? Elas são infladas por uma mídia com histórico golpista e práticas pouco transparentes. E, novamente, também a OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, se coloca do mesmo lado, né, buscando agora a legalidade através de um impeachment sem crime de responsabilidade, né, o que em 1964 se buscou através do discurso de que Jango teria renunciado e, com efeito, né, assumido então a junta militar conforme a Constituição, né, e se mantendo em funcionamento as instituições, ou seja, o Parlamento, o Supremo Tribunal Federal, etc., pelo menos até o AI-5, né, que acabou ocorrendo em 1968. Então, tal como antes, amigo ouvinte, não nos parece improvável que os grupos líderes das manifestações, o Movimento Brasil Livre, os Estudantes pela Liberdade, os Revoltados Online e o Vem para a Rua, eles não tenham apoio externo, como em outros países e em outros contextos. Enfim, a história realmente não é dada a coincidências e mais uma vez se veste com o manto da farsa. E com isso o Brasil continua sendo o país de um futuro a se realizar. Bem, amigos, eu vou tomar uma aguinha, volto já já e a seguir eu vou falar com vocês sobre os perigos da desordem jurídica. Fiquem por aí, volto já já. voltando então para a segunda parte da nossa palestra, agora eu vou então falar com vocês sobre o Brasil à beira do caos e os perigos da desordem jurídica. Esse vai ser o tema. E preocupado então com os rumos que o Brasil está tomando, eu fui buscar um texto do ilustre jurista Boaventura de Sousa Santos, que acho que, cujo nome, né, não nos restam dúvidas quanto à sabedoria. E fala ele então: quando há quase 30 anos iniciei estudos sobre o sistema judicial em vários países, a administração da justiça era a dimensão institucional do Estado com menos visibilidade pública. A grande exceção eram os Estados Unidos da América, devido ao papel fulcral do Tribunal Supremo nas definições das mais decisivas políticas públicas. Então, sendo o único órgão de soberania não eleito, tendo um caráter reativo, não podendo inclusive em geral se mobilizar por iniciativa própria, e também dependendo de outras instituições do Estado para fazer aplicar as suas decisões, como o caso de serviços prisionais, administração pública, etc., os tribunais eles tinham uma função relativamente modesta na vida orgânica da separação de poderes instaurada pelo liberalismo político moderno, e tanto assim que a função judicial era considerada apolítica. Contribuía também para isso, meu ouvinte, os factos de os tribunais só se ocuparem de conflitos individuais e não coletivos, e também de estarem desenhados para não interferir com as elites e classes dirigentes, já que estas estavam protegidas por imunidades e outros privilégios. Pouco se sabia, então, também como é que funcionava o sistema judicial, as características dos cidadãos que recorriam e para que objetivos o fizessem. Fecho aspas. Mas a verdade, amigo ouvinte, é que tudo mudou, desde então até aos nossos dias. E contribuíram para isso, entre outros fatores, a crise de representação política que atingiu os órgãos de soberania eleitos, a maior consciência também dos direitos por parte dos cidadãos, e o facto de as elites políticas, confrontadas com alguns impasses políticos em temas controversos, né, elas terem começado a ver o recurso seletivo aos tribunais como sendo uma forma de descarregarem o peso político de certas decisões. E foi ainda importante, aqui temos que ressaltar, o facto do neoconstitucionalismo emergente da Segunda Guerra Mundial ele ter dado um peso muito forte ao controle da constitucionalidade por parte dos tribunais constitucionais. E esta inovação ela teve duas leituras opostas. Segundo uma das leituras, né, tratava-se de submeter a legislação ordinária a um controle que impedisse a sua fácil instrumentalização por forças políticas, forças essas interessadas em fazer tábua rasa dos preceitos constitucionais, como acontecera de maneira extrema nos regimes ditatoriais nazistas e fascistas. Segundo a outra leitura, o controle da constitucionalidade era o instrumento de que se serviam as classes políticas dominantes para se defenderem de possíveis ameaças aos seus interesses, essas ameaças decorrentes das vicissitudes, né, da política democrática e da tirania das maiorias. Então, como quer que seja, né, por todas essas razões, surgiu então um novo tipo de ativismo judiciário que ficou conhecido por judicialização da política e que inevitavelmente conduziu à politização da justiça. Então, a grande visibilidade pública dos tribunais nas últimas décadas acabou resultando em boa medida, né, dos casos judiciais que envolveram membros das elites políticas e económicas do país. E o grande divisor de águas foi realmente o conjunto de processos criminais que atingiu quase toda a classe política e também boa parte da elite económica da Itália, conhecido como Operação Mãos Limpas. Essa operação, nascida em Milão em abril de 1992, consistiu em investigar e prisões, né, de ministros, dirigentes partidários, membros do Parlamento. Né. Em certo momento estavam a ser investigados cerca de um terço dos deputados, mas também empresários, funcionários públicos, jornalistas, membros dos serviços secretos acusados de crimes de suborno, corrupção, abuso de poder, fraude, falência fraudulenta, contabilidade falsa, financiamento político ilícito, etc. E com isso, amigos ouvintes, 2 anos mais tarde, a Itália já haviam sido presas 633 pessoas em Nápoles, 623 em Milão e 444 em Roma. Então, por essa operação Mãos Limpas ter atingido toda a classe política com responsabilidades de governação no passado recente da Itália, o processo abalou os fundamentos do regime político italiano e esteve na origem da emergência, anos mais tarde, do fenomenal absolutista Berlusconi. Então, ao longo dos anos, por estas e por outras razões, né, os tribunais eles têm adquirido grande notoriedade política e pública também em muitos países, entre os quais o Brasil. E o caso mais recente, e talvez o mais dramático de todos, pelo menos aquele que eu conheço, é a tal Operação Lava Jato. Essa operação, que se iniciou em março de 2014, uma operação judicial e policial de combate à corrupção, em que estão envolvidos mais de uma centena de políticos, empresários e gestores, ela tem-se vindo a transformar pouco a pouco, né, no centro da vida política brasileira. Agora, ao entrar na sua 24ª fase, com a implicação do ex-presidente Lula da Silva e também com o modo como foi executada, ela está a provocar uma crise política de proporções semelhantes à que antecedeu o golpe de Estado de 1964 e que acabou instaurando a odiosa ditadura militar que duraria por aqui pelo Brasil até 1985. Então, o sistema judicial, que tem a seu cargo a defesa e garantia da ordem jurídica, está transformado num perigoso fator de desordem jurídica. E porquê? Porque medidas judiciais fragmentadas, flagrantemente, né, ilegais e até inconstitucionais, a seletividade grosseira do zelo persecutório, a promiscuidade aberrante com a mídia ao serviço das elites políticas conservadoras, o hiperativismo judicial aparentemente anárquico, né, traduzido, por exemplo, em 27 liminares visando o mesmo ato político, né, e tudo isto que conforma uma situação de caos judicial, né, que acentua a insegurança jurídica, aprofunda a polarização social e política e põe até a própria democracia brasileira à beira do caos. Com isso, com a ordem jurídica transformada em desordem jurídica, né, com a democracia sequestrada pelo órgão de soberania que não é eleito, né, a vida política e social acaba se transformando no potencial campo de despojos, né, à mercê de aventureiros e também abutres políticos. Então, chegados aqui, várias perguntas têm que se impor. Como se chegou a este ponto? A quem aproveita esta situação? O que é que deve ser feito para salvar a democracia brasileira e as instituições que a sustentam, nomeadamente os tribunais, né? E como atacar esta hidra de muitas cabeças, de modo que cada cabeça cortada não cresça mais cabeças? Bem, amigos, eu procurarei neste programa algumas pistas de resposta. Como é que a gente chegou a este ponto? Por que razão a Operação Lava Jato está a ultrapassar todos os limites da polémica que normalmente suscita qualquer caso mais saliente de ativismo judicial? É importante que se note aqui a semelhança com os processos. O Mãos Limpas na Itália, que tem sido frequentemente evocado para justificar a notoriedade e o desassossego públicos, né, causados pelo ativismo judicial. Mas as semelhanças elas são mais aparentes do que reais. Há até, pelo contrário, duas diferenças decisivas, né, entre as duas operações. Porque, por um lado, os magistrados italianos eles mantiveram um escrupuloso respeito pelo processo penal. E quando muito, né, se limitaram a aplicar normas que tinham sido estrategicamente esquecidas por um sistema judicial conformista e conivente com os privilégios das elites políticas dominantes na vida política italiana do pós-guerra. Por outro lado, eles até procuraram investigar com igual zelo, né, os crimes de dirigentes políticos de diferentes partidos políticos com responsabilidades governativas. E assumiram então assim uma posição politicamente neutra, e precisamente para defender o sistema judicial, né, defendê-lo dos ataques que certamente lhe seriam desferidos pelos visados das suas investigações e acusações, se por acaso não fosse imparcial. Então, tudo isto está nas antípodas do triste espetáculo que um setor do sistema judicial brasileiro está a dar ao mundo. Porque o impacto do ativismo dos magistrados italianos, ele chegou a ser designado por República dos Juízes. No caso do ativismo do setor judicial lavajatista, nós podemos falar, quando muito, de República Judicial das Bananas, ou como outros preferem, a República de Curitiba. E porquê? Porque pelo impulso externo que, com toda a evidência, está por trás desta específica instância de ativismo judicial brasileiro, e que esteve em grande medida ausente no caso italiano, e também este impulso que dita escancarada seletividade do zelo investigativo e acusatório. Porque, embora estejam envolvidos dirigentes de vários partidos, a Operação Lava Jato, com a conivência da própria mídia, tem-se esmerado nas implicações de líderes do PT, isso com o objetivo, hoje indisfarçável, né, de suscitar o assassinato político da presidente Dilma Rousseff e também do ex-presidente Lula da Silva, além de aniquilar o Partido dos Trabalhadores, né, que levará atrás toda as costas a história da esquerda, segundo eles. Então, pela importância do impulso externo e também pela seletividade da ação judicial que El Moro tende a provocar, a Operação Lava Jato tem mais semelhanças com uma outra operação judicial ocorrida na Alemanha, na República de Weimar, né, depois do fracasso da Revolução Alemã de 1918. Porque a partir deste ano, e no contexto de violência política provinda tanto da extrema-esquerda como da extrema-direita, os tribunais alemães eles revelaram uma dualidade chocante de critérios, que puniram severamente a violência da extrema-esquerda e tratando com grande benevolência a violência da extrema-direita, a mesma que anos mais tarde iria levar Hitler ao poder. No caso brasileiro, o impulso externo são as elites económicas e também as forças políticas ao seu serviço, né, que não se conformam com a perda das eleições em 2014 e que, num contexto global de crise da acumulação do capital, se sentiram fortemente ameaçadas por mais 4 anos sem controlar a parte dos recursos do país diretamente vinculado ao Estado em que sempre assentou o seu poder. Então, essa ameaça ela atingiu o paroxismo com a perspectiva de Lula da Silva, considerado o melhor presidente do Brasil desde 1988 e que saiu do governo com uma taxa de aprovação de 80%, a possibilidade de ouvir a se postular como candidato presidencial em 2018. Assim, a partir desse momento, a democracia brasileira ela deixou de ser funcional para este bloco político conservador e a desestabilização política teve então aí o seu início. E o sinal mais evidente da pulsão antidemocrática foi o movimento pelo impeachment da presidente Dilma, poucos meses depois de sua tomada de posse, algo senão inédito, pelo menos muito invulgar na história democrática das 3 últimas décadas. Tão bloqueados na sua luta pelo poder por via da regra democrática das maiorias, né, a chamada tirania das maiorias, procuraram pôr ao seu serviço o órgão de soberania menos dependente do jogo democrático e especificamente desenhado para proteger as minorias, isto é, quem? A justiça. Quem? Os tribunais. E a Operação Lava Jato, em si mesma, né, uma operação extremamente meritória, foi um instrumento utilizado para isso. Porque, contando com a cultura jurídica conservadora dominante no sistema judicial, isso se falando das faculdades de direito e no país em geral, e também com uma arma mediática de alta potência e precisão, né, o Bloco Conservador tudo fez para desvirtuar a Operação Lava Jato, desviando-a dos seus objetivos judiciais, em si mesmos fundamentais, né, para o aprofundamento democrático, e a convertendo numa operação de extermínio político. Então, o desvirtuamento ele consistiu em manter a fachada institucional da Operação Lava Jato, mas alterando profundamente a estrutura funcional que a animava por via da sobreposição da lógica política e da lógica judicial. Então, amigos, enquanto a lógica judicial ela assenta na coerência entre meios e fins ditadas pelas regras processuais e também pelas garantias constitucionais, A lógica política, quando animada pela pulsão antidemocrática, ela subordina os fins aos meios e é pelo grau dessa subordinação, né, que define a sua eficácia. Sendo assim, em todo esse processo, três grandes fatores jogam a favor dos desígnios do Bloco Conservador. O primeiro, que resultou da dramática descaracterização do PT enquanto Partido Democrático de Esquerda, já que, uma vez no poder, o PT decidiu governar à moda antiga, ou seja, isto é, à moda oligárquica, né? Para fins novos e inovadores. E o PT, ignorante da lição da República de Weimar, acreditou que as irregularidades que cometesse seriam tratadas com a mesma benevolência com que eram tradicionalmente tratadas as irregularidades das elites e das classes políticas conservadoras que tinham dominado o país desde a sua independência. Tão ignorante também a lição marxista que dizia ter incorporado, ele não foi capaz de ver que o capital só confia nos seus para governá-lo e que nunca é grato a quem não sendo dos seus, né? Mas que lhes faz favores. Sendo assim, aproveitando um contexto internacional de excepcional valorização dos produtos primários, isso tudo provocado pelo desenvolvimento da China, né, o PT no poder incentivou os ricos a enriquecerem como condição para dispor dos recursos necessários para levar a cabo as extraordinárias políticas de redistribuição de renda, né, que fizeram do Brasil um país substancialmente menos injusto ao libertarem mais de 45 milhões de brasileiros do jugo endémico da pobreza. Mas, vindo o contexto internacional favorável, só uma política à moda nova poderia dar sustentação à redistribuição social, ou seja, uma política que, entre muitas outras vertentes, ela assentasse na reforma política, né, para neutralizar a promiscuidade entre o poder político e o poder económico. Também assente na reforma fiscal, para poder tributar os ricos de modo a financiar a redistribuição social depois do fim do boom das commodities e, por fim, né, na reforma da mídia, não para censurar, mas para garantir a diversidade da opinião publicada. Então, era, no entanto, demasiado tarde para tanta coisa que só poderia ter sido feita em seu tempo e fora do contexto de crise. Deixaram passar a possibilidade, antes ainda minimamente possibilitada. Então, o segundo fator relacionado com este também é a crise económica global, né, e o férreo controle que tem sobre ela quem a causa. O capital financeiro entrega a sua voragem autodestrutiva, destruindo riqueza sob o pretexto de criar riqueza, transformando o dinheiro de meia de troca em mercadoria por excelência do negócio de especulação. Então notemos aqui que a hipertrofia dos mercados financeiros, ela não permite crescimento económico. Pelo contrário, ela exige políticas de austeridade, por via das quais os pobres são investidos do dever de ajudar os ricos a manterem a sua riqueza e, se possível, a ficarem mais ricos. Então, nestas condições, as precárias classes médias criadas no período anterior ficam à beira do abismo da pobreza abrupta. Ou seja, quando eu digo isso, nos oito anos do governo de Lula e nos dois primeiros anos do governo Dilma. Mas, é o que eu falei, nestas condições, as precárias condições médias criadas nesse período ficam à beira do abismo da pobreza abrupta e quem viver, verá. Estão intoxicadas pela mídia conservadora, essa classe média emergente, facilmente ela converte os governos responsáveis pelo que são hoje em responsáveis pelo que lhes pode acontecer amanhã. E isto, amigos ouvintes, é tanto mais provável quanto a sua viagem da Sanzala para os pátios exteriores da Casa Grande, né, que foi realizada com o bilhete do consumo e não com o bilhete da cidadania. O terceiro fator, a favor do Bloco Conservador, é o facto de o imperialismo norte-americano estar de volta ao continente sul-americano depois de duas aventuras pelo Oriente Médio. Há 50 anos, amigos, os interesses imperialistas, eles não conheciam outro meio senão as ditaduras militares para fazer alinhar os países do continente pelos seus interesses. Hoje, os Estados Unidos, como eu já vos falei anteriormente, eles dispõem de outros meios, mas que consistem basicamente em financiar projetos de desenvolvimento local, organizações não governamentais em que a defesa da democracia é a fachada para atacar de forma agressiva e até provocadora os governos progressistas, né? Como, por exemplo, os mantras que foram, têm vindo, né, a ser declamados já faz talvez até mais de ano, como sendo fora o comunismo, fora o marxismo, fora Paulo Freire, não somos a Venezuela, vai para Cuba, etc, etc, etc. Então, em tempos em que a ditadura ela pode ser dispensada se a democracia servir aos interesses econômicos dominantes, e em que os militares, ainda traumatizados até pelas experiências anteriores, eles parecem indisponíveis, né, para novas aventuras autoritárias, estas formas de desestabilização elas são consideradas mais eficazes porque permitem substituir governos progressistas por governos conservadores, mantendo essa tal fachada democrática. Ou seja, como antes eu falei, né, uma farsa. Então, os financiamentos que hoje circulam abundantemente no Brasil, eles provêm de uma multiplicidade de fundos, né? Ou seja, a nova natureza do imperialismo mais difuso, desde as tradicionais organizações vinculadas à CIA até aos irmãos Koch, né, que nos Estados Unidos financiam a política mais conservadora e que no Brasil têm interesse, sobretudo, no setor do petróleo, né? Não nos devemos esquecer também que as organizações evangélicas norte-americanas também têm grandes interesses por aqui. Mas uma pergunta, ela fica, e que tem estado no ito, inclusive, das mídias sociais, né? Como salvar a democracia brasileira? Bem, amigos, vocês me dão licença, vou tomar mais uma aguinha, senão eu não aguento, mas é rapidinho, é vapt-vupt, e também eu vou-vos poupar o máximo de tempo para vos explicar, então, como salvar essa democracia brasileira. Fiquem por aí, a gente volta já, já. Vamos lá então, de volta com o nosso programa. Bem, como todos devem saber, né, a base de qualquer democracia é a justiça, né? Então, como nós podemos salvar a democracia brasileira? A meu ver, a primeira e mais urgente tarefa é salvar o judiciário brasileiro do abismo em que está entrando, o que, a meu ver, depende do Supremo Tribunal Federal. Para isso, o setor íntegro do sistema judicial, que eu quero crer que certamente é majoritário, ele deve assumir a tarefa de repor a ordem, a serenidade e a contenção no interior desse sistema. E o primeiro orientador, ele é simples de formular. Primeiro, a independência dos tribunais no Estado de Direito, né, visando permitir aos tribunais que cumpram com a sua quarta parte de responsabilidade na consolidação da ordem e da convivência democráticas. E para isso, amigos ouvintes, eles não podem pôr a sua independência nem ao serviço de interesses corporativos, nem de interesses políticos setoriais, por mais poderosos que sejam. No entanto, o princípio é fácil, muito fácil de formular, mas eu posso vos dizer que é muito, mas muito difícil de se aplicar. Porque a responsabilidade maior na sua aplicação, ela reside agora em duas instâncias. O Supremo Tribunal Federal, que deve assumir o seu papel de máximo garantidor da ordem jurídica e por ter uma anarquia jurídica que se está a instaurar, e muitas decisões importantes, inclusive, recairão sobre o Supremo Tribunal Federal nos próximos dias, e elas devem ser acatadas por todos, qualquer que seja o seu teor. Então, o Supremo Tribunal Federal é, neste momento, a única instituição que pode travar a dinâmica de estado de exceção que se vê instalado em nosso país. Por sua vez, também o Conselho Nacional de Justiça, a quem compete o poder de disciplinar sobre os magistrados, ele deve instaurar de imediato processos disciplinares, por reiterada prevaricação e também por abuso de processo, não só ao juiz Sérgio Moro, como a todos os outros que têm seguido o mesmo tipo de atuação. Porque sem medidas disciplinares exemplares, o judiciário brasileiro corre o risco de perder todo o peso institucional que grangeou nas últimas décadas. Um peso que, como sabemos, não foi sequer usado para favorecer forças ou políticas de esquerda. Apenas foi conquistado mantendo a coerência e isonomia entre meios e fins. Então, se esta primeira tarefa ela for realizada com êxito, a separação do poder será garantida e o processo político-democrático seguirá o seu curso. Caso contrário, eu temo realmente pela frágil democracia brasileira. Se a decisão de Lula e Dilma correr mal, como parece ter corrido, a carreira de ambos terá chegado ao fim. E é um fim indigno, e particularmente indigno para um político que com tanta dignidade devolveu a tantos milhões de brasileiros a sua dignidade. Além disso, o PT também levará muitos anos até voltar a ganhar credibilidade entre a maioria da população brasileira, e para isso ele terá de passar por um processo de profunda transformação. Se correr tudo bem, o novo governo terá de mudar urgentemente de política para não frustrar a desconfiança dos milhões de brasileiros que estão vindo para a rua contra os golpistas. Então, se o governo brasileiro quer ser ajudado por tantos manifestantes, tem que nos ajudar também a ter razões para o ajudar. Ou seja, quer na oposição, quer no governo, o PT está condenado a se reinventar. E sabemos que no governo esta tarefa será muito mais difícil. A terceira tarefa, e ainda mais complexa, é porque nos próximos tempos a democracia brasileira vai ter de ser defendida tanto nas instituições como nas ruas. Como nas ruas não se faz formulação política, as instituições terão a prioridade de vida mesmo em tempos de pulsão autoritária e de exceção antidemocrática. As manobras de desestabilização elas vão continuar e serão tão ou mais agressivas quanto mais visível for a fraqueza do governo e também das forças que o apoiam. Haverão infiltrações de provocadores, tanto nas organizações e movimentos populares, como nos processos pacíficos que virão a ser realizados. Então a vigilância terá de ser total, já que este tipo de provocação está hoje a ser utilizado em muitos contextos para criminalizar o protesto social, para fortalecer a repressão estatal e criar estados de exceção, mesmo se com fachada de normalidade democrática, mesmo com todos sabendo que é uma farsa. Então, de algum modo, como têm defendido muitos, o estado de exceção ele está já instalado, de modo que a bandeira não vai ter golpe, tem de ser entendida como denunciando o golpe político-judicial, que já está em curso, um golpe de tipo novo, que é necessário neutralizar. Então, finalmente, a democracia brasileira, ela também se pode beneficiar da experiência recente de alguns países vizinhos. O modo como as políticas progressistas, elas foram realizadas no continente, não permitiram deslocar para a esquerda o centro político a partir do qual se definem as posições de esquerda e direita. Por isso, então, quando os governos progressistas os são derrotados, a direita ela chega ao poder possuída por uma virulência inaudita, apostada em destruir em pouco tempo tudo o que foi construído a favor das classes populares nos períodos de governos progressistas. A direita vem então com um ânimo revanchista, um ânimo destinado a cortar pela raiz a possibilidade de voltar a surgir um governo progressista num próximo futuro. E, com isso, ela conta com a cumplicidade do capital financeiro internacional para inculcar nas classes populares e nos excluídos a ideia de que a austeridade não é uma política com que se possam defrontar. É um destino a que têm de se acomodar. E o governo de Macri na Argentina é um caso exemplar a este respeito. Então a guerra, amigos ouvintes, ela não está perdida. Mas não será ganha se apenas se acumularem batalhas perdidas, né? O que sucederá se assim insistirmos nos erros do passado? Eu espero que não. Mas, como eu já falei reiteradas vezes, sonhar ainda é possível. Ainda. Bem, amigos, estamos chegando ao final de mais um programa Política e Cidadania. Boa noite a todos e mais uma vez muito obrigado pela vossa audiência. E até ao próximo programa, na próxima quarta-feira. Eu espero que realmente eu tenha melhores notícias. Até lá.